Eu quero paz.
A paz em você, la paix avec vous, la paix. The peace within you, shalom aleichem, a paz,
a paz. Chance a paz.
Olá, sou Silvio Luiz, estou de volta com o podcast Chance a Paz. E nesta edição vamos falar um pouco sobre a questão do menor infrator. Nem sempre vemos crianças felizes pelas ruas, como diz Paul Denver no trecho desta música, cujo título é Children, pois a cada momento somos, de alguma maneira, surpreendidos com crianças envolvidas com a criminalidade. Boa parte delas tem um histórico familiar que contribui para que isso ocorra, ou seja, as oportunidades colocadas para as crianças influenciam, de alguma maneira, suas atitudes. No ano passado, uma pesquisa do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, apontou que se nossos adolescentes tivessem o ensino médio, a taxa de homicídios cometidos por eles cairia em cerca de 40%. O que corrobora o discurso de que a educação é um caminho para superar as diferenças sociais e a violência. No último dia 2 de junho, dois meninos, um de 10 e outro de 11 anos, resolveram furtar um carro na garagem de um edifício residencial em São Paulo. Houve perseguição policial e o menino de 10 anos acabou morrendo em uma suposta troca de tiros com os policiais. O caso ainda está sendo investigado. Mas vamos nos ater ao histórico dessas crianças, as quais já haviam cometido outros delitos anteriormente e já haviam sido encaminhadas ao Conselho Tutelar. Mas nem sempre os meninos se envolviam em crimes quando estavam juntos. Eles eram engraxates na região do aeroporto de Congonhas, de acordo com um amigo da dupla que prestou depoimento sobre o caso. De acordo com o que foi apurado pelo jornal Folha de São Paulo, em reportagem publicada no dia seguinte à morte do menino, o pai dele cumpre pena por tráfico de drogas e a mãe já foi presa por furto e roubo. Há informações de que os dois meninos se conheceram numa escola na qual estudavam, mas que não frequentavam as aulas com regularidade. Por conta da prisão dos pais, o menino de 10 anos, que se chamava Ítalo, chegou a ser morador de rua nos momentos em que não estava aos cuidados de uma tia, fora que também era conhecido na vizinhança por conta de cometer pequenos furtos, apesar de alguns relatos de que ele era divertido, gostava de soltar pipa e de ser chamado de MC Ítalo, por conta de gostar de funk. Vamos voltar ao início desse programa, em que citamos uma pesquisa do IPEA. Isso foi dito numa reportagem de Nana Poça, da Agência Brasil, que também ouviu uma pesquisadora que diz que a ideia de impunidade para menores infratores não é a mais pura verdade.
8% dos acusados de praticar crimes contra a vida são jovens com menos de 18 anos de idade. Este é o resultado da pesquisa divulgada nesta segunda-feira pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Para chegar a este percentual, foram analisadas todas as denúncias feitas pelo Ministério Público no Brasil em 2013. O objetivo do levantamento é entender se os adolescentes são culpados pela criminalidade no Brasil. Tirando os crimes contra a paz pública, os delitos praticados por menores de 18 anos representam menos de 10% do total das infrações. De acordo com um dos autores da pesquisa, o economista Daniel Cerqueira, a escolaridade da população está relacionada com as taxas de homicídios.
A partir de dados do Censo Demográfico do IBGE e a partir das informações do Ministério da Saúde, para tentar verificar se existe algum indício de que realmente a mudança de status de maioridade penal tem algum efeito sobre homicídios no Brasil. Não há nenhum indício disso aqui. Por outro lado, nós fizemos um exercício contrafactual para ver, caso todas as pessoas no Brasil a partir de 15 anos tivessem pelo menos o ensino médio, e isso, segundo nossos cálculos, a taxa de homicídio cairia a 42%. Ou seja, o que nossos resultados mostram é que o caminho é pelas oportunidades, é pela educação.
Outra pesquisa do IPEA sobre o perfil dos adolescentes em conflito com a lei mostra que 70% dos que são privados de liberdade cometeram roubos, furtos ou tráfico de drogas. A pesquisadora Enide Rocha diz que a impunidade é um mito.
Há uma crença na sociedade de que não há uma responsabilização juvenil, e a gente mostra até que, pelo contrário, né, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala assim que a medida de internação, que é considerada a medida mais severa, ela deve ser aplicada só em delitos muito graves contra a vida. E a gente encontrou 23 mil adolescentes privados de liberdade, sendo que apenas 14% haviam cometido delitos contra a vida, ou seja, 3.200.
Do Rio de Janeiro, Nana Poça.
Em meados de 2015, o Senado aprovou a alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente, aumentando a pena para menores envolvidos em crimes hediondos, apesar de o autor da proposta reconhecer que o lado social, como assistência às famílias, à educação, seja importante para recuperar os menores infratores. A proposta dele vai ao encontro do que a sociedade pede como sendo proteção desta contra as crianças infratoras. Com o que se entende que a sociedade cobra punição e não recuperação? Ouça um trecho da reportagem de Gilberto Costa, da Agência Brasil.
Um dia após completar 25 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi modificado pelo Senado. A mudança agrava o crime com participação de menor de 18 anos e aumenta o tempo máximo de internação de crianças e adolescentes em até 10 anos para crimes considerados hediondos contra a vida. A internação poderá ser cumprida em estabelecimento específico ou em ala especial, assegurada a separação dos demais jovens, cumprindo medida socioeducativa. Para o autor da proposta, senador José Serra, do PSDB de São Paulo, o projeto aprovado atende às demandas de maior rigor sobre a internação de jovens sem abandonar a perspectiva social.
Na verdade, é uma resposta que nós estamos dando rápida, relativamente rápida, embora tardia, às demandas da própria sociedade. Eu estou convencido que a questão do menor infrator tem duas dimensões. Tem a dimensão da política social, educação, assistência à família, psicologia, enfim, condições para a recuperação dos infratores. Mas tem também o outro lado, que é o lado de proteger a sociedade da violência. Nós temos o dever de fazer isso.
De Brasília, Gilberto Costa.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus-tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Chance à paz.
Pense bem antes de responsabilizar uma criança por conta dela cometer delitos. A criança está em formação, precisa de oportunidade de construir conhecimento e de ter uma vida digna, não simplesmente de ser punida em nome da segurança da sociedade, cuja insegurança é gerada muitas das vezes a partir das desigualdades sociais e da falta de oportunidades. Desta forma, quanto mais igual for a sociedade em que vivemos, é bem provável que estaremos vivendo numa sociedade mais justa e segura. Terminamos aqui o programa de hoje e deixamos você com Direitos e Deveres, na voz de Toquinho. Tchau e até a semana que vem com mais um podcast Chance à Paz.
A criança tem o direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade.
quais são seus deveres e direitos. Crianças, viver sem preconceito é bem melhor. Crianças, a infância não demora, logo, logo vai passar. Vamos todos juntos brincar. E a filhinha do doutor.
Paz.